Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo a mais um Prosa Rural,
que chega hoje embalado pela bela canção do cantor e compositor Bado, de Rondônia.
Um canto em favor das matas, música que tem a participação especial de Nilson Chaves, artista de Belém do Pará.
Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata...
E não foi por acaso que resolvemos abrir o programa com esta música. Hoje, você vai conhecer a Reserva Extrativista Verde para Sempre.
A maior reserva extrativista do Brasil, com mais de 1 milhão de hectares. Ela ocupa 74% do município de Porto Mós, no interior do Pará.
Reserva Extrativista, primeiros passos no caminho da sustentabilidade. Este é o tema do programa de hoje,
que tem a participação da Embrapa Amazônia Oriental de Belém do Pará e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
Ilka, antes da gente chamar os nossos convidados, vamos explicar para o amigo ouvinte o que é uma reserva extrativista.
Bem lembrado, Macau, reserva extrativista é uma área utilizada por populações tradicionais que vivem do extrativismo, da pesca,
da agricultura de subsistência e da criação de algumas espécies de animais.
Ela tem como objetivo proteger os meios de vida, a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da reserva.
No programa de hoje, vamos falar sobre o projeto que a Embrapa e o Instituto Chico Mendes estão desenvolvendo com 4 comunidades na Reserva Extrativista Verde para Sempre.
São as comunidades Cuieiras, Carmelino, Arimum e Itapéua.
Foi a partir de capacitações oferecidas pela Embrapa e seus parceiros que os moradores começaram a produzir mel, essências amazônicas, bijuterias artesanais e embalagens artísticas.
E nós vamos conferir como tudo isso começou.
Está na hora de chamar nossos primeiros convidados, a jornalista Isabel Drula Brandão e o pesquisador Alexandre Rosseto Garcia.
Um dedo de prosa.
O que de concreto se propõe para que a comunidade de uma reserva trabalhe em conjunto com princípios de sustentabilidade e que também se reconheçam como membros de uma grande comunidade que é uma reserva?
As atividades que são executadas dentro da RESEX, elas são pautadas por uma legislação específica para essa área, uma legislação federal. Então, basicamente, as atividades de agricultura, de subsistência, são executadas dentro dessa área com regularidade. As atividades de pesca artesanal, de produção de algumas espécies de animais, extrativismo de produtos não madeireiros, eventualmente em comunidades que têm plano de manejo para tal, de extrativismo madeireiro. Todas as informações que foram repassadas no projeto através de transferência de tecnologia, consideraram atividades que fossem importantes para as comunidades, mas que estivessem também enquadradas dentro dos princípios de utilização dessas áreas que são bastante específicas.
Então, quais são os instrumentos, métodos e as práticas básicas a serem adotadas pela população de uma reserva?
Primeiramente, é importante que se conheça o espaço onde você vai trabalhar. Levantamento das características físicas da paisagem, ou seja, tipologia de solos, a hidrologia da região, a altimetria, cobertura vegetal, ambiental, são elementos muito importantes que têm que ser considerados e que têm que ser conhecidos. Então, é saber o que se tem para que se possa trabalhar de forma sustentável. E para as comunidades também, isso é bastante importante, porque os próprios produtos que são escolhidos dependem da demanda social dessas comunidades, mas também depende das aptidões de solo e de clima e de relevo disponíveis nessas áreas.
Bom trabalho! Então, o primeiro passo foi realizar um levantamento para conhecer as características da região.
O tipo de solo, a vegetação, a localização dos rios, o uso da terra, o modo de vida da população, a renda e a atividade econômica.
Com isso, foi possível definir o tipo de capacitação e os locais onde elas aconteceriam. Certo, doutor Alexandre?
Sim, a Embrapa fez um levantamento socioeconômico das comunidades focadas no projeto para conhecer quais eram as atividades econômicas importantes dessas comunidades, a composição de renda dessas comunidades também e o seu modo de vida. A partir daí, juntamente com as comunidades, nós definimos os pontos específicos, né, os locais onde os treinamentos aconteceriam, porque são muitas comunidades dispersas na área da Resex e nós precisávamos concentrar esses treinamentos. E também as temáticas eleitas pela comunidade dentro das possibilidades que a Embrapa tinha de realização de treinamentos e capacitações.
Por exemplo, algumas dessas capacitações e temas até que vieram por demanda dos próprios comunitários.
Nós realizamos principalmente capacitações voltadas ao aproveitamento de produtos florestais não madeireiros. Então, foram dados treinamentos para centenas de comunitários em relação à produção de biojoias, com material, claro, né, vindo da floresta, da Resex, né, de produtos amazônicos. Nós trabalhamos também a produção de perfumes, sachês, ou seja, essências amazônicas e transformando essas essências em produtos que pudessem ser comercializados pelas comunidades a partir da sua própria produção artesanal. Trabalhamos também treinamentos e capacitações com produção de embalagens com produtos amazônicos, valorizando a biodiversidade local e agregando valor a produtos que eles não sabiam ainda trabalhar e outros que eles já trabalhavam, mas que precisavam de uma certa implementação, melhorias para que esses produtos chegassem ao mercado com um grau de acabamento melhor.
E os comunitários? Eles estão recebendo a capacitação e multiplicando. Essa é a proposta do trabalho.
Sim, a estratégia foi treinar pessoas que servissem depois como multiplicadores das informações técnicas que a Embrapa levou até as comunidades. Citando como exemplo a produção de abelha sem ferrão, que faz com que exista a produção de mel utilizado na alimentação das famílias e até eventualmente na comercialização, os treinamentos foram aplicados no interior das comunidades e algumas comunidades, através da sua organização social, conseguiram elaborar projetos de referência, solicitar recursos públicos à Secretaria de Agricultura do Estado do Pará e receber recursos adicionais, projetos de 20, 30 mil reais, para que pudessem ser financiadas caixas racionais, estrutura para que eles pudessem produzir abelha sem ferrão em suas comunidades.
Obrigada pelas explicações, doutor Alexandre, e parabéns aí pelo trabalho. E agora, Macau?
Que tal agora, Ilka, um pequeno intervalo? Hoje temos receita.
Pitacos da Hora.
Lápis e papel na mão, agora você vai aprender a fazer a farinha de piracuí, uma receita que vem lá da Reserva Verde para sempre.
Quem dá as dicas é a colega da Embrapa Amazônia Oriental, Renata Bahia.
Piracuí é uma herança culinária indígena da região norte. Pira quer dizer peixe, cuí farinha, é a farinha de peixe. Com ela a gente faz bolinhos, sopas, suflês, recheio de pastel de forno. E fazer farinha de piracuí em fornos artesanais é tradição na Resex Verde para sempre. O Claudemir da comunidade de Cuieira já fez muita e é dele a receita. O peixe usado por lá é o acaribodó. Para se obter 1 quilo de piracuí, a gente precisa de 20 peixes desse tipo, mais ou menos. Na Resex costuma fazer fornadas com 300 peixes de uma só vez. O primeiro passo é tirar fora a cabeça e o bucho do acaribodó. Em seguida, cozinha-se tudo num panelão. Depois de cozidos, os peixes são tirados do caldo e são descamados, com as mãos sempre protegidas por luvas. Só então vão para o forno aberto, artesanal, em fogo médio, mexendo sempre e sal a gosto, até torrarem e virarem o piracuí. Se bem torrado e guardadas em sacos de fibra, a farinha de piracuí da Resex pode durar até 2 meses.
Ótimas dicas, Renata. E o Claudenir Freitas Ferreira, que é o autor dessa receita, também participa do Prosa Rural.
Ele é morador da comunidade de Cuieiras e fala agora sobre as capacitações.
Fala, produtor!
Nós fizemos um pequeno projeto ali, com um pouco de recurso, que era um projeto de 20 mil reais. Nós construímos 240 caixas para produção de mel. ajudando 12 famílias na criação, na produção de abelha. Então, essas 12 famílias estão hoje lá, a partir do projeto Ganharam as Caixas, estão trabalhando com suas caixas, com suas melgueiras, e já começaram a colher esse ano agora, passou a primeira produção de mel, no caso. Olha, além da produção de mel, nós também aprendemos, né, com o curso da Embrapa, a produção de mil joias de fragrância. Nós procuramos dentro da nossa própria realidade, nossa própria região lá, várias sementes de madeira, de frutos de lá mesmo, né, folha, e várias fragrâncias também ali, plantas que tem, que pode ser produzir perfumes. Então, isso foi algo muito importante, principalmente na questão de joias. Houve um interesse muito grande, tem várias pessoas hoje que estão produzindo lá dentro da área, lá da Casa Verde, estão explorando essa questão da semente, dos frutos daquela nossa região lá. E existe hoje um grande número de pessoas que estão produzindo, né? Que trabalham nessa atividade e estão ganhando dinheiro com isso. É muito fácil você encontrar hoje um colar, um brinco, ou um artesanato feito a partir do trabalho dessas pessoas que fizeram esse curso junto à Embrapa.
Obrigado, Claudenir. Um abraço aos moradores aí da sua comunidade e de toda a reserva.
E o mais interessante desse projeto, Macau, é que todos participam. Os moradores se reúnem, discutem as prioridades, o que precisa ser feito.
É o chamado Planejamento Estratégico Participativo, uma atividade que também faz parte do projeto.
Isso mesmo. Para a gente terminar a prosa de hoje, vamos ouvir o Eduardo Barros. Ele é do Instituto Chico Mendes.
A Isabel conversa com ele.
Essa é a primeira parceria entre a Embrapa e o ICMBio em termos de fazer um trabalho conjunto dentro de uma RESEX. Como é que isso está se refletindo e a importância disso?
Com os dados fornecidos do georreferenciamento, da socioeconomia, dos cursos que foram ministrados também, esses dados vão ser fundamentais para a elaboração do plano geral, que a gente chama de plano geral de manejo da unidade, que são o uso dos recursos naturais, planos de utilização dos recursos naturais, pesca, caça, todos esses dados fornecidos pela Embrapa vão ser utilizados, vão ser incorporados ao plano de manejo da unidade. Meliponicultura, biojoias, a perspectiva de sustentabilidade financeira mudou para as populações. O que eles poderiam extrair ou pensar extrair de forma ilegal ou de alguma outra forma que não estivesse de acordo com as leis que regem a unidade de conservação, eles pararam, pensaram, tiveram uma outra alternativa e a partir dessa alternativa fornecida pela parceria Embrapa e ICMBio, conseguiram ter uma outra fonte de renda, uma outra fonte de atividade que não de forma ilegal.
Quantas comunidades existem dentro da RESEX Verde para Sempre?
Hoje nós temos em torno de 60 comunidades e 40 localidades. A unidade é uma área muito grande, grande número de comunidades dispersa ao longo de vários rios importantes, como o Rio Jaurucu, Rio Acaraí, Rio Peri, Rio Uiuí. Então são vários rios tendendo a unidade e as comunidades se dispersam ao longo desses rios.
É isso aí, amigo. Para se viver em uma reserva extrativista, é preciso respeitar as leis de conservação ambiental.
Os nossos agradecimentos a todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Se você quiser mais informações, ligue para a Embrapa Amazônia Oriental.
A sede fica em Belém do Pará. Anote o telefone. 91 é o DDD. 3204-1000.
Repetindo, 91-3204-1000.
Ou, se quiser, ligue pra gente. Já sabem, as ligações são de graça de telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
E você, amigo produtor, continue sintonizado na sua emissora predileta e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço, pessoal, e obrigado pela audiência, hein? Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Jorge Macau e Ilka Oliveira. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental. Amigo ouvinte, não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Você vai ficar sabendo como se faz uma produção rápida de sementes de muruci, fruto também conhecido por murici, aqui nesta emissora.